As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
O apelo é da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. As reservas de sangue na unidade de Nossa Senhora da Graça estão nesta fase numa situação que poderá ser encarada com alguma preocupação, pelo que se solicita a dádiva durante os próximos dias. Ajude a salvar vidas. Joaquim Paulo Ricas, da Associação de Dadores, fez então esse apelo em declarações à ERTE.
O que é que está em causa? É a época, essencialmente a época em que estamos. Frio, há alguma chuva, infelizmente se calhar pouco, mas, e há falta de sangue. Não só porque as pessoas também, com o fim do ano, deram, e portanto agora só passados 3 ou 4 meses é que podem voltar a dar, mas essencialmente por causa da época. Há muitas constipações e as pessoas, e estão menos pessoas disponíveis para dar sangue. Portanto, isto não é uma situação só aqui de Tomar ou do nosso hospital, é uma situação a nível nacional. E, portanto, estes apelos repetem-se e nós também o replicamos e apelamos às pessoas que estejam em condições, que não estejam constipadas, que não estejam constipadas há pelo menos 8 dias, que se sintam bem, se puderem, para passarem ao hospital, no hospital, para poderem dar sangue. Os estoques estão, de facto, a níveis a começar a ficar preocupantes. Há sangue disponível, mas se os estoques não forem repostos, podemos correr esse risco. Ou seja, nós queremos em Portugal e no nosso hospital ter um estoque de sangue para 10 dias. Nesta altura temos para ir para 3 ou 4, portanto está muito mais. Portanto, daí o nosso apelo. Quem estiver em condições, que não esteja constipado há pelo menos 10 dias, dirija-se ao hospital, todos os dias úteis aberto, que lá estará alguém para fazer essa colheita.
Depois de ter sido tornado público o acordo entre o município de Tomar e a CP, tendo em vista a criação de um parque de estacionamento nos terrenos contíguos à estação da CP, precisamente, foi anunciado na ERTE, em primeira mão, no espaço às terças com, pelo vereador Hugo Cristóvão, que a autarquia navantina quer avançar para a edição de outra estrutura do género nas imediações do convento de São Francisco, estabelecida que está a cedência de terrenos pelo Ministério da Defesa. O futuro poderá reservar, dessa forma, uma nova bolsa de estacionamento com cerca de 400 lugares. O processo negocial tem estado envolvido em algum secretismo, sendo que a concretização do acordo está agora dependente da Direção-Geral do Tesouro, entidade afeta ao Ministério das Finanças, que quer que a autarquia pague pelos terrenos.
Isso requer a autorização de 2 ministérios. O Ministério da Defesa, do qual já temos essa autorização, porque era o anterior proprietário ou utilizador daquele espaço, e do Ministério das Finanças, ou Direção-Geral do Tesouro, mais concretamente, mas que está afeta ao Ministério das Finanças, que detém, digamos, a propriedade de todo o património do Estado que não esteja em uso. E, portanto, como já estão a imaginar, é uma máquina imensa, e de facto daí ainda não conseguimos, e é um problema nacional, já percebemos, a Direção-Geral do Tesouro não responde, desde logo porque tem uma perspectiva de fazer o mais possível dinheiro com todas as situações. Portanto, obviamente que o que nos colocaram no primeiro momento foi uma venda, portanto o município adquirir aquele espaço por um valor ainda por cima que nós, não vou aqui dizer, mas eram umas largas centenas de milhares de euros, e nós dissemos logo, não, para isso não, então aquilo está lá a cair, até estamos a fazer um favor, claro que a gente tem que colocar as coisas nestes pontos, não é? Portanto, já conseguimos, digamos, uma diminuição do valor, mas nós queríamos mesmo chegar, era ao custo zero, até porque depois vamos ter, naturalmente, também custos, como era dito, tanto com os edifícios em ruínas, mas também com algum trabalho dos taludes, da consolidação dos taludes da estrada de Peialvo, não é? Portanto, a estrada conhecida, enfim, como a estrada da FAI. Sim, era outra solução. De qualquer forma, que essa, como disse, ainda não temos um ok final.
Também o vereador José Delgado se pronunciou sobre a questão, recordando que este parque, a ser criado, poderá implicar uma intervenção no talude da estrada da FAI. O eleito do PSD referiu ainda a necessidade de ser criado um verdadeiro espaço para o estacionamento de autocarros turísticos.
Trabalhar taludes em segurança para contenção daquela vertente toda que vem lá de cima da estrada de Peialvo, não é, é claro que se desenvolve numa área ainda bastante grande, mas tem custos, mas pronto, é uma questão de engenharia e de investimento, mas é um bom complemento ao restante, porque a tendência é mais procura, não é? Porque é para aí que estamos a caminhar. Claro. Vamos ter mais procura, vamos ter que pensar, por exemplo, não está ainda previsto de uma forma alargada um parque para autocarros, uma coisa franca. de circulação. Temos alguns agora na várzea, mas é coisa pouca para... é mais largar e sair. Portanto, ainda não foi pensado, penso que não está pensado, um parque de, com alguma proximidade, não é? Para autocarros. Porque há dificuldade, eles estacionam onde calha, às vezes aqui a atrapalhar o trânsito, não tem muitas alternativas, tirando hotéis templários que têm um espaço próprio. Permite essa situação, a cidade e os projetos estão ainda não oferecem um parque para autocarros, tendo em vista o aumento do turismo e as necessidades da cidade. E quanto mais condições nós dermos a quem nos visita, os operadores também vão cada vez mais encaminhando.
Continuam as queixas em torno da atuação da Polícia de Segurança Pública em Tomar no que diz respeito à aplicação de coimas. Desta feita, em plena reunião do Executivo Camarário, foi a vez de um munícipe residente na cidade lamentar o que considerou como uma caça à multa desenfreada, centrando-se no seu próprio exemplo de alguém que nesta altura mora junto a obras e que, por via disso, não tem as opções desejáveis ao nível do estacionamento. Anabela Freitas, presidente da Câmara, ouviu as queixas e confessou-se espantada.
É muito agradável a polícia andar, portanto, nós não temos sítio para estacionar. Eu trabalho turnos, trabalho num hospital, controlo pessoas, e a situação passa por aí. Nós estamos sujeitos a muitas situações. Eu não estou para ir pôr o meu carro lá abaixo, por exemplo, lá ao pé da, não digo da Via Mecon, da Via Mecon, mas, por exemplo, àquela zona, porque uma pessoa, à noite, eu trabalho, vou entrar à meia-noite, uma pessoa nunca sabe o que é que está sujeito. Polícia é uma caça à multa, que é uma coisa desenfreada. Porque só quem tem direito a estacionar ali são os moradores. Ainda há dias houve um senhor, que é o seu, portanto, seu subordinado, que chamou a polícia. Né? E depois, como é uma pessoa, é um soldado da paz, mas é uma pessoa que é muito digna, em vez de estar ali para já, segundo as autoridades, que eu abordei-os, eu dirigi-me a eles para, né, o intuito de passarem olhos vistos, porque eu estava para sair com o meu carro para ir trabalhar. Só que depois temos que andar ali com o carro, tipo o gato e o rato, sem ter onde pôr, não há mesmo onde estacionar. E aquele senhor foi telefonar à polícia porque vive aqui na Rua do Castelo, tem um lugar destinado, sim senhora, corretamente, mas não tem a displicência de pensar assim, pronto, isto está em obras, as pessoas aqui têm que estacionar, só, o senhor, só como tem um lugar ali cativo, uma licença, né, chamou a polícia. A polícia o que é que fez? Desde o início da rua até cá acima barrou tudo, o que eu acho que é impensável.
Ó Sr. Miguel, efetivamente a questão das obras causa sempre impacto e eu estou espantada com aquilo que me está a relatar, porque aquilo que foi solicitado é que houvesse tolerância nas questões. Causa sempre impacto, mas quer dizer, também não é preciso dificultar mais do que aquilo que é o impacto que as obras em si causam. Que haja bom senso. Que haja bom senso.
No âmbito do plano de contenção ao novo coronavírus, o Grupo Coordenador Local do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infecção do Centro Hospitalar do Médio Tejo direcionou uma informação à população através de um comunicado enviado à nossa redação. O texto refere que qualquer doente que apresente os sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória e que tenha regressado recentemente da China ou contactado com um doente infectado pelo coronavírus deve, em primeiro lugar, contactar a linha SNS 24 através do número 808-24-24-24 e cumprir as indicações fornecidas por este serviço. Qualquer pessoa que tenha os critérios acima referidos não deve dirigir-se diretamente a nenhum serviço de saúde sem primeiro contactar a linha SNS 24.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 31 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar numa operação que contou com o apoio do Grupo Sinotécnico da Unidade Especial de Polícia. Esteve em causa o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em residência. Registro para a apreensão de uma espingarda de 12 milímetros, furtada, uma arma de alarme modificada, 16 cartuchos de 12 milímetros, 177 doses individuais de AX e duas chapas de matrícula pertencentes à viatura já desmantelada. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Web, informação.
O estabelecimento prisional militar de Tomar celebrou 125 anos de existência. Está em causa a única estrutura do género em Portugal que, refira-se, assegura o cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana. Nesta celebração, houve registro para a presença de diversas entidades civis e militares, desde logo o responsável máximo pelo pessoal do Exército, Tenente-General António da Fonseca e Sousa, para além de Ana Bela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, entre outros. Nesta ocasião, registro para a presença das forças em parada, assim como para a imposição de condecorações a quem se tem distinguido. Nota para a intervenção do Tenente-Coronel João Barreira, comandante do estabelecimento prisional de Tomar, que recuou ao passado para sublinhar a dimensão histórica desta estrutura.
Nos finais do século XIX, período anterior à criação do estabelecimento prisional militar, Portugal vivia os efeitos do estigma do ultimato inglês. Uma agitação social e política generalizada que culminou numa crise financeira. Apesar disso, com a promessa de serem realizadas obras, foi decretado no reino de Dom Carlos que a velha cadeia geral penitenciária de Santarém continuasse a servir condenados dos dois sexos, guardados em absoluta separação. Com a promulgação do Código de Justiça Militar, que impunha o cumprimento da pena de presídio militar sob o regime penitenciário, e verificado o caráter funcional da cadeia geral penitenciária de Santarém em ser transformada num presídio militar, foi posta à disposição do Ministério dos Negócios da Guerra a cadeia geral penitenciária de Santarém para que nela cumprissem sentença os réus condenados à pena de presídio militar, bem como, por conveniência, se garantisse a conservação do edifício à custa dos próprios reclusos. Em 7 de fevereiro de 1895, é criado por decreto real o Presídio Militar, em Santarém, mais tarde transferido para as instalações da antiga Casa de Reclusão, em Tomar, com a designação de Presídio Militar de Tomar. Em 26 de maio de 2006, é alterada a designação para Estabelecimento Prisional Militar, conferindo-lhe a particularidade de ser o único Estabelecimento Prisional Militar que serve as Forças Armadas e a Guarda Nacional Republicana, herdeiro de um património histórico, cultural e de responsabilidade social que remonta ao antigo Presídio Militar de Santarém.
Por sua vez, o Tenente-General António da Fonseca e Sousa destacou a missão inerente ao Presídio Militar, missão essa que vai mais além do que garantir o simples cumprimento de penas.
Dar cumprimento às penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana, em consequência de condenação judicial, e de desenvolver medidas tendentes à adequada reintegração social dos reclusos, tem uma carga humanista e ressocializadora que consagra a sua importância distintiva no seio do Exército. A segunda prende-se com a vossa crença na capacidade de mudança do ser humano, na defesa e promoção dos direitos humanos e na valorização da reinserção social e com a férrea vontade de querer fazer sempre mais e melhor, aperfeiçoando um modelo que é considerado referência nacional. A terceira materializa-se no esforço desenvolvido no âmbito da formação e correspondente aquisição de competências, na eficiência energética e na melhoria das condições de vida e segurança, que são sinónimos de exemplar espírito de missão. A quarta consubstancia-se nas iniciativas da certificação em segurança e saúde no trabalho e da candidatura ao Prémio de Defesa Nacional e Igualdade, que são sinais evidentes da vitalidade que este estabelecimento tem. É por este conjunto de motivos que publicamente manifesto o meu reconhecimento pela exemplar dedicação, disponibilidade, competência e espírito de bem servir que evidenciaram no cumprimento das vossas missões ao longo deste último ano.
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu um debate subordinado à base de tancos e respectivas potencialidades. Ou seja, em cima da mesa esteve a análise da possibilidade de transformar aquela estrutura num aeroporto civil-militar, ideia defendida pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo e por outras forças vivas da região. Aliás, a mostrar isso mesmo, esteve a casa cheia que se registou no Centro Cultural. João Roque, piloto da TAP e um dos oradores deste debate, começou por desmistificar questões como o cumprimento da pista de tancos ou a distância até Lisboa.
Tancos têm mais 40 metros que aquilo que eles querem fazer no Montijo. Não é por aí, e não é inteiramente verdade também o que se diz sobre isso, muito honestamente. A grande maioria dos voos praticados, que é para praticarem a partir do Montijo ou de um aeroporto com estas características, a pista de 2.400 metros chega e sobra. Eu opero um avião com 260 passageiros, saio de Porto Alegre com 2.280 metros e chego a Lisboa. Portanto, dá perfeitamente 2.400 para aquilo que é o vulgar do voo de médio curso a efetuar de e para tanques, chega e sobra. Perfeitamente, portanto, não é limitação. A distância a Lisboa dizem logo que é uma tragédia. Não é. A maioria dos aeroportos da Costa Europa estão a mais de uma hora de distância do centro das grandes cidades. Seja Frankfurt, seja Londres, seja Paris, sejam outras cidades. Pressupostos errados, distância a Lisboa 126 em A23, demora uma hora. Faz perfeitamente, tal e qual como qualquer um dos outros aeroportos. Comboio de tanques. Eu fiz, portanto, isto não é um estudo empírico, não. Eu fiz, agarrei no carro e fiz a viagem. Fui ao Portão das Madeiras e fui até à estação da CP. 13 minutos e meio, 14 minutos, números redondos. Depois, voltei a tanques e fui até a Fátima. Isto para também desmontar outra questão que anda aí a ser falada, que é a questão de Montreal. Portanto, depois de comboio para todo o país, a partir do entroncamento. Eu julgo que alguns que estão aqui da zona têm noção de quanto tempo é que demora no entroncamento a Lisboa e para outras regiões. Chega a 55 minutos, ou intercidades, ou alfa pendular, etc.
As questões de segurança no Montijo, devido às centenas de milhares de aves que ali existem, foram abordadas por Paulo Soares, também ele piloto de linha aérea.
Eu acho que não vai haver Montijo, porque a determinada altura vão acontecer situações que as pessoas... Eu não trouxe nenhuma apresentação, eu estive para trazer, mas eu acho que há coisas que... É mal demais para se trazer, e eu trazia-vos uma coleção... De acidentes com aves, que é para não dizer outras coisas, e os senhores veem a desgraça. Mas para mim, tanques, e que depois no estudo exaustivo que fiz comigo e com os meus alunos na faculdade, e por isso há muitas das coisas que eu vos estou a dizer têm fundamentação científica, porque há estudos que, da qual eu tomei conhecimento, outros que fiz parte, outros fui orientador de tese dos mesmos, que fazem-me sustentar que, no mínimo, tanques deveria ser equacionado. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Já toda a gente viu isso na televisão, por isso não é novidade nenhuma. Quanto custa a deslocalização da Força Aérea do Montijo? 100 milhões, é o que se diz. Ora, quanto é que custa a deslocalização da Força Aérea ou de uma unidade militar em tanques? Zero. Zero. No mínimo já poupávamos 100 milhões. 800 milhões, exatamente.
Oficiais.
Já vejam quanto é que já poupámos. 12, 13, 14% já estão poupadinhos. Para um país rico como nós, o que é que nós hoje estamos a falar? Novamente de um aeroporto para Lisboa? Ou o que não acham que devíamos estar a falar de um aeroporto para Portugal para servir os portugueses?
O Torre Shopping tem uma nova imagem, neste caso de mãos dadas com aquela que é a história e o património de Torres Novas. A referida estrutura comercial está a ganhar uma nova vida no percurso que se acredita de maior dinamismo e sucesso. Registo para a sessão de apresentação, a ERTS marcou presença, à altura em que Joaquina Romão, diretora do Centro Comercial, quis deixar claro que o Torre Shopping tem capacidade para responder às exigências da atualidade.
E é com enorme satisfação que hoje celebramos um renovado centro com uma nova imagem e um novo ênfase. O nosso centro é verdadeiramente torrejano, e é certo, mas hoje também tem a capacidade de responder às exigências dos centros comerciais de referência no país. A nossa nova imagem do Torre Shopping é o resultado do profundo trabalho das nossas equipas e dos nossos parceiros, tudo para beneficiar a nossa comunidade. Sempre fomos um espaço de proximidade de pessoas e da cidade de Torres Novas. Desde o início que trabalhamos para que este seja um ponto de encontro de todos que nos visitam entre as 8 e as 80. Somos um momento de compras de fim de semana, somos um momento de escapadinha ao cinema numa quarta-feira à noite, somos o sítio ideal para arranjar um presente de aniversário perfeito ou a partida de bowling entre amigos. 2020 foi um ano escolhido para que hoje em diante sejamos um centro por tudo e por nada.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, também esteve presente na apresentação da nova imagem e destacou a capacidade de luta dos responsáveis pelo centro comercial, que nunca baixaram os braços.
Houve aqui uma luta enorme. Eu acompanhei já na Câmara, desde que foi criado, há 15 anos, este centro. Assisti também a momentos menos bons de ocupação de lojas, de painéis espalhados por aí, como todos viram, até que aparecesse alguém que pegasse nas lojas. Era preciso fazer alguma coisa. E ninguém baixou os braços, como foi aqui dito, e por isso, uma palavra de grande apreço Este desafio eu já o conhecia porque a doutora Joaquina, num espírito de ligação permanente com o município, já me tinha transmitido há muito tempo atrás a ideia que tinha e que levou avante. E por isso, em particular, os meus parabéns e a todos os que contribuíram para isso.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade isentar de IMI todas as associações do Conselho que demonstrem estar em atividade, ou seja, que apresentem orçamento e respectivas contas. Esta medida, referente ao ano de 2020, irá assim possibilitar que as citadas coletividades ferreirenses possam obter a devolução do valor pago do Imposto Municipal sobre Imóveis mediante apresentação de requerimento à autarquia. E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.